Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Nobody's Business, antigo sexteto e agora quarteto que se dedica à recriação e criação de blues do Mississippi e do Níger, cada vez mais contaminados pelo Wild Country e pela folk do Atlântico Norte, que editou em janeiro de 2014 o segundo álbum, numa altura em que a banda comemora 10 anos de existência. Duncan é um disco que mantém a missão inicial de necessidade de resgatar ao pó dos tempos e às trias dos velhos 78 rotações por minuto, lendas dos blues, e agora também de ajudar a Borricadas, Associação para a Preservação do Burro, através de uma ação de crowdfunding que serviu para ajudar a suportar os custos de gravação deste disco e também para proporcionar uma velhice mais digna ao gado asinino em fim de vida. Durante esta hora, conversamos com Luís Ferreira e Luís Oliveira, dois dos quatro membros que fazem parte da formação atual dos Nobody's Business.
God knows how we love you. God knows it's all. baby. The whole world in the palm of your hands. God knows we do it for your own good. God knows how we love you. God knows it's all for your own good. Carolina, how we love you. Home learning how to sip tea. All the other kids are playing with each other. Carolina's learning ballet with her mother. Carolina grew up. She's smoking pot and waiting tables.
Olá Luís Oliveira, olá Luís Ferreira. Os Nobody Business acabaram de editar o álbum Dunkey. No ano em que comemoram 10 anos de existência, em 10 anos gravaram 2 discos. Isto quer dizer que a vossa música precisa de um processo de fermentação, de amadurecer um pouco para ser gravada, é isso?
Antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, precisamos, não quer dizer que seja uma coisa racional. As músicas vão crescendo dentro da sala de ensaio e quando nós sentirmos que estão prontas ou que já fazem honra àquilo que nós gostamos de fazer, fazemos a gravação do disco e pensamos em editar e imortalizar a nossa música. Mas não é uma coisa muito, muito pensada. Por acaso precisamos de algum tempo para fermentar aqui as ideias todas e tentarmos apanhar um caminho certo. Neste caso, como mudámos um pouco a nossa formação...
Vocês eram 6, não é?
Éramos 6.
Há quanto tempo é que eram 6?
Fomos 6 até pouco depois do lançamento do primeiro disco.
Disco?
2010, 2011. A partir daí começámos também a fazer... Aí já houve um shift musical, não sei se foi unânime, não consigo ter a certeza, porque a partir daí depois também mudámos os elementos. Mas a coisa foi crescendo para esse lado e fomos diminuindo, não sei se foi destino, se foi forçado, mas foi essa mudança que aconteceu, foi essa mudança que levou um pouco
essa
mais
essa mudança
tempo.
Musical que tu estás a falar é caminhar para uma onda mais folk, não só blues, ou tornar o blues mais alargado, um espectro mais alargado, indo... Pronto, ainda às Montanhas Apalaches, indo às referências que vêm do Atlântico,
é um pouco
da Europa, do Norte da Europa.
Exato.
É isso. Olhar para esse lado e não apenas só para o Mississippi.
Não só para o Mississippi, não esquecemos o Mississippi.
Também não se esquecem o Norte da África, a África Subsaariana, o Rio Níger.
Das nossas raízes, são as nossas raízes, queramos, quer não. Mas tentamos nunca esquecer o que de bom fizemos e tentamos sempre alargar um bocadinho mais ao nosso gosto sempre as vertentes musicais que colocamos. O que se pode dizer diretamente é que cada vez somos mais nós próprios, cada vez estamos a caminhar para aquilo que ouvimos e não para um estereótipo de agora vamos tocar só blues. Também o conseguimos fazer, também o fazemos e fazemos com todo o gosto, mas uma música mais honesta da nossa parte será este leque vasto, uma música mais abrangente, mais
E daí também uma música mais autoral, não é?
Exato.
É a vossa ambição, portanto, largar as covers, continuam a tocar covers ao vivo também,
sim,
não é?
Sim, claro.
Mas o vosso propósito é construírem a vossa música influenciada não só pelos blues e tudo à volta.
E todos os outros mestres que ainda estão aí por descobrir e por revelar a toda a gente que não os conhece. A música folk americana não tem só blues e queremos dar a conhecer a todo o mundo essa nossa vertente também, que não é só funilada no Delta Mississippi.
Quando falava há pouco do processo de maturação, vocês como banda penso eu que seja uma banda amadora, não é? Não tem a obrigação de lançar um disco todos os anos, e com as constantes mudanças, ou algumas mudanças que houve de formação, claro que isso vai sempre, atrasa sempre um processo de crescimento de uma banda, mas houve uma direção, quem é que delinea, que vocês querem seguir? Há aqui de facto esta direção em que no início aprendiam o universo dos blues, tocavam algumas covers, foram crescendo progressivamente, foram polindo as vossas próprias versões. Numa outra conversa também, vocês referiam o facto de não é uma mera cover, uma cover dá muito trabalho a fazer, e se calhar até acaba por dar mais trabalho a fazer uma cover que tenha a própria impressão digital, certo, da banda, do que propriamente um original. Tudo isto leva o seu tempo, não é?
Claro, todo esse processo tem esse tempo agarrado. A questão das covers são puras homenagens, e por isso é que não consideramos não queremos chamar cover, chamamos arranjo, porque cover é uma cópia interpretada por outras pessoas de uma música original de outra banda, não é? E a nossa posição aí sempre foi, se estamos a nós a prestar a homenagem, fazemos nós esse arranjo, o trabalho criativo, mantendo todos os ingredientes puros lá dentro, mas pronto, somos nós que os transformamos, e então soa de forma diferente.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Luís?
Sim, o nosso processo, pronto, compara-se um bocado ao nascimento de qualquer pessoa, não é? Que nasce pequenino e com uma feição, e vai mudando, o interior vai sendo o mesmo, a pessoa fica fiel no interior e vai mudando de feições, e acho que a banda aconteceu um bocado isso, quer dizer, tendo o mesmo interior que já tinha, que são as mesmas pessoas, quer dizer, não entraram pessoas novas, saíram duas pessoas que estavam, e as que ficaram não entraram nenhumas novas, não é? São as mesmas pessoas. Essa parte interior mantém-se, as pessoas já lá tinham isto, não é? Nós já tínhamos lá, já estava na nossa cabeça estas músicas, mas que não existiam ainda, não é? E, portanto, foi fácil fazê-las sair, e são temas originais.
E lá está, um dos temas aqui deste segundo disco, Donkey, chama-se People I Wish For, que é o single que vocês escolheram para a apresentação deste segundo álbum, e é aquele tema de transição, aquele tema que vem de trás, já tocado por essas seis pessoas. E o vídeo também é um vídeo de família, não é? Quem são aquelas pessoas que fazem parte daquele vídeo? Desde mais idosos a crianças. É a família Nobody's Business.
É a nova família Nobody's Business, sim. O tema foi escolhido exatamente por ser a primeira viragem para este novo look. Ainda mantendo as seis pessoas que estavam na anterior formação, claro, depois fizemos arranjos para caber dentro das quatro pessoas que ficaram, e o vídeo tem muitas pessoas, sim, e a maior parte delas são as pessoas que nos ajudaram mais a tornar isto realidade. São os nossos queridos crowdfunders que apostaram mais e que tiveram um direito e um prémio, um miminho, em participar e ajudar-nos no vídeo. People choose to go on. People choose to go on. Keep jumping in, they fall in love, they smile and rain.
estás a falar da ação de crowdfunding que financiou a edição e a gravação deste disco, se não estou em erro, com cerca de 4 mil euros, não é?
Foi um pouco mais, acho eu.
Sim,
acho,
mas era esse o objetivo, não era? Sim, 4 mil euros. Como é que vocês se sentem uma banda que, ao fim e ao cabo, é uma banda underground, entre aspas, não é? Uma banda que não é do conhecimento do grande público, terem cerca de 100 pessoas a financiar a gravação deste disco? Como é que vocês se sentem nesse aspecto?
Eu confesso que não estava à espera que aquilo que desse resultado, quer dizer, para mim foi uma novidade completa. Tivemos a Sofia Cordeiro, que foi a pessoa que realmente impulsionou aquilo, e sem ela não tínhamos conseguido. Mas realmente no fim o resultado foi incrível.
É uma espécie de Nigéria portuguesa, não é?
Exato. Sim, sim. E foi incrível como é que conseguimos, até ultrapassámos o objetivo assim. Que as pessoas realmente, está bem que estavam a financiar e também já a adquirir o disco e outros produtos, ou fotos, consoante o valor que nos davam. Mas, de qualquer forma, para mim foi incrível. Eu não estava nada à espera que aquilo resultasse, que chegássemos ao fim da campanha, que realmente até ultrapassar o valor que estava inicialmente proposto.
Pois, houve ali uns episódios giros, porque no início, e com aquela máquina toda a funcionar, tivemos, e se calhar isso não sei se comercialmente é um bom indicador ou não, mas a primeira rampa de lançamento até correu bem, e ok, nós temos amigos e temos pessoas que gostam realmente da nossa música, portanto vamos ter algum apoio. Agora, se vamos conseguir, essa era a nossa grande dúvida. Mas houve ali alguns períodos de alto e baixo em que uns criaram entusiasmo, outros criaram desilusão, outros criaram alguma paciência para termos calma e esperarmos por um bom resultado e continuarmos a fazer uma boa campanha. Mas no final, e concordo com o Luís, eu não estava à espera que tivesse o resultado altamente positivo mesmo, porque passámos em...
Isto também quer dizer um pouco de uma banda tem que estar próxima do seu público, e essa proximidade que vocês foram conquistando com esta centena de pessoas, isso faz-se também um pouco ao vivo, nos concertos que vocês vão dando, em palcos mais formais, mais informais, faz-se um pouco por aí, não é?
Faz-se. Eu acho que é uma relação que tem obrigatoriamente que se construir. Eu acho que não se faz música e se é reconhecido por ela sem a ajuda de quem está a ouvir, e principalmente de quem está a gostar. Portanto, isso é obrigatório, e sem isso... Não teríamos conseguido, e eu acho que ninguém conseguirá fazer alguma coisa sem ter os fãs do seu lado.
Este disco, então, chama-se Donkey e estávamos a falar de crowdfunding, de apoios, de fãs. Vocês aqui também, através deste disco, também apoiam o burro mirandês, que está em vias de extinção, não é? Tal como os portugueses, que também estão em vias de deixar o país. E que vivem de subsídios, de acordo com a revista Time, não é? Aqui como é que funciona esse vosso apoio, digamos, ao burro mirandês, que poderíamos ser nós, não é? Porque nós temos aquela capacidade de alancar com tudo, levar com tudo às costas e não nos queixamos muito, não é?
Queria só fazer uma pequena correção, não é correção, mas é, no fundo é adição. Sim, burro mirandês, mas todos os burros, porque portanto, a associação de que estamos a falar e para a qual os crowdfunders também contribuíram, não é o burro mirandês, é o burro reformado, sim, o burro velho, o burro quando já não serve para trabalho, seja mirandês ou outro qualquer, normalmente é abatido, ou vive em condições miseráveis, e esta associação, a Burricadas, recolhe os burros em fim de vida, e para eles terem alguma dignidade, até morrerem naturalmente, que vão morrer naturalmente, mas que não são maltratados, nem não são levados para abate.
Depois ter um miminho antes de terem, quer dizer, eles tiveram uma vida cheia de trabalho, como qualquer um dos restantes burros portugueses, e merecem essa pequena fatia de dignidade que a Burricadas dá. Realmente, a história do interesse por associações deste género começou com os burros mirandeses, que foi o meu irmão que fez uma viagem familiar e conheceu uma instituição, agora não me recordo o nome, de proteção aos burros mirandeses. Entretanto, o nosso gosto pelos animais também se mistura aqui à conversa e debatemos o assunto, e surgiu-nos a oportunidade de podermos realmente ajudar com a campanha de crowdfunding, e mesmo sem a campanha iríamos ajudar na mesma, mas seria um bom mote para continuarmos a promover o disco e ao mesmo tempo ajudar quem precisa.
E o burro acabou também por ser um prenúncio ou um pretexto para construírem a imagem promocional à volta deste disco. As fotos que aparecem acabam por estar fabulosas, não é? Também com o vosso amigo, que é o Bruno Espadana. Que acaba por... Não podiam ter melhores fotos em melhor ambiente para a promoção deste disco, não é verdade?
Sim, realmente. Isso começou a ser construído num ensaio em que o Pedro, que é o irmão, o Pedro Ferreira, chegou e disse: ah, tive no fim de semana, sítio tal, associação que protege os burros mirandeses. Pronto, aquilo quase que...
Foi onde, então?
Onde é que é a associação?
Não, é o cenário, onde é que vocês tiraram as fotos?
As fotos foi mesmo na Burricadas, ali na zona de Mafra.
É perto da zona de Mafra, é para o interior.
Foi quando fomos conhecer a associação, já tinha havido contactos por mail, etc, telefonemas, e fomos conhecer a associação pessoalmente, não é? E as pessoas que lá estão. E o Bruno Espadana também veio, o fotógrafo, e ele ali fez aquela sessão de fotos. Sabia-se que era para o disco, não se sabia se ainda iam ser utilizadas na capa sequer. Não sabíamos isso, mas realmente depois, como disseste, fomos construindo à volta da ideia, fomos pondo e bate tudo certo com a capa, com o sítio, com o objetivo. É verdade.
Uhum. E Duncan, é então o tal tema também que vos afasta ou que amplia um pouco ou que alarga o espectro sonoro dos Nobody Business, onde aqui começas também, Luís, a tocar bandolim, não é? Um bandolim que estava esquecido.
Um bandolim que me tinha sido oferecido pelo meu aniversário, e Nunca houve... As sonoridades estranhas sempre me interessaram um pouco. E também, da mesma forma, também recebi pelo aniversário um banjo de 6 cordas, que também tá aí pelo disco, espalhado. Mas o bandolim nunca houve aquele clique de começar logo a mexer no instrumento. É claro, houve aquele primeiro entusiasmo, mas depois foi esquecido porque... o jeito não me acompanhava. Entretanto, com a nossa nova visão de sonoridades, fazia todo o sentido incluir tais instrumentos, e estamos a fugir mesmo para esses instrumentos tradicionais, os bandolins, os banjos, o reco-reco que a Pedra usa, a washboard.
Até o washboard, não é?
Exato. Fazer ali um casamento entre aqueles, aquelas sonoridades todas não é... não é simples, de incluí-las e ficarem bem audíveis e ficarem ao nosso gosto. Mas foi uma aventura interessante porque obrigou-me, entre aspas, porque o interesse já era meu aprender a tocar bandolim, mas obrigou-me a aprender. E
como também já tinha obrigado a pegar num dobro, não é? Que não, sim, é fácil, sim, tocar, não, dobro. Não, e não é,
nem é
falavas-me em tempos acerca de certo tipo de umidade que pode influenciar
que
também
influencia,
a sonoridade do dobro. É muito complicado,
sim, é
manejar esse instrumento.
É complicado manejar, é complicado manter o instrumento com aquela sonoridade. Facilmente se perde aquela ressonância metálica que existe por dentro, não é um instrumento com uma construção típica, e por isso e tal como o bandolim também tem 4 conjuntos de duplos de cordas, não é? É como se fosse uma guitarra de 12 cordas pequenininha, em que tem que ter uma atitude própria, tem que, provavelmente, foi o instrumento que me empurrou a mim, em vez de ser eu empurrar o instrumento, foi ele que me disse como é que era, porque de outra forma não soaria bem.
They say they're letting me go, though I've been working so hard. They say I'm getting too old, well, they're just breaking my heart. They're breaking my heart. This is all I've ever known, these hills are what I call home. They say they're setting
Mother's kindness has brought me home, and now the grass is greener on my lawn. Hey, stranger's kindness has brought me home, and now the grass is greener on my lawn.
Sempre de forma autodidata, não existem sempre instrutores em Portugal que... Claro, vai havendo um ao outro, mas o ensino em Portugal também tende a ser de forma clássica, não é? E quando uma pessoa quer aprender música tradicional, não só portuguesa, mas de outros países, tem sempre algumas limitações, a não ser que sejam workshops de danças tradicionais ou coisas assim do género, não é? Tem que ser de forma autodidata, é isso?
Tem, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que não existe outra forma de... Apesar de já haver por aí pessoas que ensinam particularmente estes estilos de música, mas a educação musical, pelo menos como está instituída, primeiro tens que começar pelo clássico ou pelo jazz ou por aquelas formas mais de baixo, até poderes também conseguir perceber todos os outros estilos musicais e todas as outras formas de tocar os outros instrumentos. Até me faz algum sentido... Apesar de ser uma pena não haver por aí mais do que é nosso.
E existe então o vosso interesse em ir buscar outro tipo de instrumentos acústicos, cordofones e não só, que possam integrar na vossa banda? O que é que vocês lá têm por casa que ainda não conseguiram colocar aqui nos Nobody's Business?
Um berimbau.
O berimbau, temos um dulcimer. Temos
umas percussões, uns pauzinhos,
sim,
umas coisas que
as percussões,
sem a medo, vamos pondo e experimentando, mas também pronto, como somos quatro, pensamos sempre que depois ao vivo vamos querer reproduzir aquilo, e se houverem mais que oito mãos numa gravação, depois ao vivo só vão ver oito mãos e não se conseguem então pôr tudo. Pronto, tem que se equilibrar isso tudo, não é? Pôr coisas em overdub que se põem, não é? Mas não muito, porque para que a gente consiga reproduzir também minimamente ao vivo. E os tais percussões de atar ao pé, ou de pôr no cotovelo, ou coisas do género, sim, nós estamos a tentar englobá-las, mas pronto, vai
mas
ser.
Mas do que temos, o dulcimer é o único menos comum, e é um instrumento das montanhas, não é? Popularizado pelo Johnny Mitchell, eu creio que é mais conhecida por isso. Mas o interesse em juntar outros instrumentos que ainda não temos e que vamos ter continua. E eu dou um exemplo de um que ando há muito tempo para tentar encontrar e que ainda não tive a oportunidade, que é o Ngoni. Pronto, nosso querido Baseku Koyate, em que...
Mas Ngoni é mais para o outro Luís, que é mais um instrumento de baixo, não é? Mas também fazem, mas também é o precursor do banjo também,
exatamente.
Não é?
É o
instrumento que dá origem ao banjo depois. Ao levar para os Estados Unidos, metem-lhe uma roda circular, não é? E a partir daí nasce o banjo.
É praticamente como se fosse... O banjo é uma tarola moderna, enquanto que o Ngoni é um bombo, não é? É um batuque dos mais antigos, dos mais primórdios, mas é essa associação que se faz. Esse é o instrumento que eu gostaria de tentar incluir num próximo.
Lá está o Justin Adams, que nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo em Sines, não é?
Sim.
Ele que toca tão bem guitarra elétrica e também consegue tocar bem Goni.
É verdade. E eu fico contente por isso. pelo que vimos em Sines, estar a dar também a volta para os nossos lados, né? Agora estamos um bocadinho a receber aquela música que se calhar tentámos esquecer, ou que se tentou esquecer, ou que se tentou deixar de lado, e não só ouvir aquela música europeia. Eu gosto de sentir que existe essa união e que esse casamento é feliz e continua a ser feliz e ainda pode ser mais feliz com os nossos contributos.
Uhum. Sim, connosco quando vamos usar um instrumento diferente. Normalmente ele não foi aprender bandolim, sequer nem precisava de ir aprender a tocar eximiamente bandolim ou com um mestre. Nós começamos pela música e depois nós sentimos, podemos estar errados às vezes, sentimos que esta música precisava, se calhar era de um banjo ou de um bandolim.
Aquela sonoridade.
Mas nós já temos a estrutura, já temos a música, o que é que queremos tocar, o que é que vai ser aquela música. E isso é que nos põe então à procura de outra coisa, de um instrumento diferente.
Novos shows.
Shoulder.
e olhando ainda para o disco Donkey, há aqui um tema que é o Mr. Simon, que é um tema dedicado ao Paul Simon. Este Paul Simon surge aqui porque por ele ser aquela pessoa, aquele músico que abriu as portas ou abriu a mente da música americana ao outro continente, à África, talvez por isso?
Certamente por isso, mas também...
Nós gostamos muito de Paul Simon.
Foi por ser unânime e por ser uma pessoa que nós ouvimos regularmente. E a associação...
O Paul Simon, Graceland ou pré-Graceland?
Tudo.
Eu acho que tudo.
Tudo.
Eu acho que é um crescimento do Paul Simon que continua connosco. E nós, pelo menos, queremos nos ver um pouco assim, a tentar crescer um bocadinho com a musicalidade que ele nos ofereceu. Estranhamente, a música pode não ser associada ao estilo do Paul Simon, mas o primeiro rascunho da música foi esse que nos fez apontar o dedo. Bem, isto é o nosso Paul Simon que está aqui. E então a música foi crescendo para o nosso lado e afastou-se um pouco do Paul Simon, da musicalidade do Paul Simon, mas ficou esse apontador. O primeiro rascunho da música era mesmo, parecia saído de um Graceland. Apesar da música ter mudado e as pessoas não conseguirem agora sentir essa associação direta, Paul Simon aqui, Mr. Simon, não estou a ver. Nós realmente, essa associação é interna, é nossa. É um pouco mais nossa do que lá para fora, mas está toda lá.
Uhum. E agora, gostava de saber onde é que vocês proximamente irão atuar, onde é que irão apresentar estes temas que fazem parte de Donkey ao vivo, não é?
Nós já temos ainda o concerto marcado. Não está definitivamente marcado. Ficará esta semana, seguramente. Portanto, vai ser em Lisboa, provavelmente durante o mês de fevereiro. Não temos data certa nem local certo ainda. Não te posso dizer, realmente. Neste momento não te posso dizer.
É segredo. Não,
não é segredo.
Não é segredo. Não, está, ainda não, ainda
não está, está confirmado.
Não está confirmado, apesar de termos alguns sítios...
Mas que expectativas é que vocês têm para 2014, relativamente a pôr este disco a rodar na estrada?
A expectativa é correr o país, é correr o país todo e com a mesma atitude que sempre tivemos. Nós somos uma banda maioritariamente ao vivo e tentamos... pronto, este é o ponto de viragem, o disco está feito, o disco está gravado, o disco vai ficar disponível para toda a gente, mas o nosso intuito é mostrá-lo ao vivo a toda a gente, não queremos acompanhar o disco a uma aparelhagem próxima e tocar no play, não queremos... que cada concerto seja único e que as músicas sobrevivam de concerto para concerto. Vamos querer correr o país todo, de certeza, nos sítios que as pessoas já consideram habituais de nos encontrar, nos bares temáticos de música um pouco mais tradicional, como era o Catacumbas, o Maxime, essas casas mais carismáticas, e onde nos quiserem, nós vamos a todo lado e fazemos a nossa música para toda a gente.
Muito obrigado, Luís Ferreira, Luís Oliveira, por terem vindo.
Obrigado.
À Terra Pura.
Muito obrigado.
Obrigado.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura Especial Terra de Abrigo, em que conversámos com Luís Ferreira, cordofonista, e Luís Oliveira, baixista, dois membros do quarteto Nobody's Business, constituído ainda por Pedra Paz, voz, e Pedro Ferreira, também guitarrista e outros cordofones. desta formação de blues, country, folk, norte-americano, atlântico e tudo à volta. É o final desta emissão ainda com Mr. Simon. Vamos então terminar com mais um tema deste disco, Dunkey, o segundo dos Nobody's Business em 10 anos. É tudo por hoje. Já sabem que podem ouvir emissões anteriores da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Dreaming.